Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Parte 4. Vence o homem e a sua obra maldita. Depois o que vi de monstruoso e comovente em Minas, o meu empenho é fichar nos quadros esta iluminante decomposição do vegetal, que nutre a loucura brasileira. Os americanos riram gostosamente e deram alegres murros nas costas magras e do russo. Depois do jantar, Felipe recolheu-se ao seu quarto. Tudo aborrecia. O seu interesse pela cidade fora passageiro. As suas sensações terminaram em abstrações. Aquela gente era monona. Os americanos, estúpidos e vorazes. O russo, desequilibrado e cassete. O que era grande e forte era anônimo, a sintetese da energia torquete ou promíscua, impulsionada pelo dinamismo das massas. Os indivíduos vira eram insignificantes. A mocidade absorvida nos jogos e nos negócios, indiferente às questões essenciais do espírito da nação. Estava à margem da vida brasileira. Felipe pertencia aos adentes, animados do espírito do sacrifício. E ali em São Paulo, ele não via o entusiasmo espiritual, que engrandece o homem, seja pela liberdade, seja pela religião, seja pela solida realidade humana, pela extinção das classes em luta, pelo pensamento criador de uma nova vida. Nada ele encontraria ali. Tudo acomodatício, disfarçado, emboscados a impurilidades para escapar ao martírio. Todos recusaram-se à revolução, quando esta fez o apelo supremo. Enquanto isto se passava em São Paulo, outras muidades afrontavam a tirania e batiam-se em todo o país. Afirmavam seu espírito de sacrifício, eram enfim humanas, sabiam viver e morrer. Felipe pôde libertar-se deste desprezo, que o torturava, e o seu pensamento purificou-se em Teresa. Olhava a noite paulista, a terra alta e seca, cortada de luzes paradas, modestas, e de luzes ousadas, que se agitavam e se divertiam em informar anúncios. Embaixo, o jardim, do que se afundava na verdura para o repouso e o equilíbrio de todo aquele conjunto de edifícios volumosos, arranha 260 e dois a viagem maravilhosa céus viaductos. Tudo isto atirava o pensamento de Felipe para o jardim de Teresa na calma sossegada, embalado pelas palmeiras, adormecido nos perfumes das flores, coberto de estrelas, em frente à baía, sacudida pela brisa. Tudo verde, azul amantino. Teresa sentada no terraço. Ritinha ao seu lado, em cílio. Deste topo despertou Teresa para avisá-lo a que São Paulo a chamava ao telefone. Deu um pulo e correu para dentro. Ritinha seguiu o movimento, mas estacou-o na porta. Tremia por Teresa e ficou velando pelo seu isolamento. Se Radagazil aparecesse ou a negra surgisse, ela os embaraçaria e daria aviso a Teresa. Ouviu a conversa se ligar entre Felipe e Teresa e não escutava o que Teresa dizia. Os seus ouvidos eram para os ruídos inimigos e os seus olhos dilatavam-se para ver nas sombras do jardim. Felipe narrava o seu enervante e confirmava a sua partida para a manhã seguinte. Na fazenda receberia a primeira carta de Teresa. A sofreguidão pelas palavras da sua adorada, o desespero da saudade, o martírio do degredo, a ânsia da volta. Teresa, por entre lágrimas, falava o vez em que fora precipitada, da súbita papabia a tomara, da nenhuma vontade de se mover, do da exclusividade do seu pensamento, da ansiedade de receber as cartas diárias do adorado e das recomendações que fizera a Ritinha, do seu ódio exasperado contra tudo que embaraçava o seu amor. Quando chegou o momento de se despedir do amante, a sua voz elevou-se audaz, a para dizer-lhe adeus e cobri-lo de beijos. Isto Ritinha ouviu e assustada correu para Teresa, que voltava ao seu encontro, febril, desvairada, com os olhos vermelhos, enormes, a boca crispada, toda ódio. Foi caminhando rápida para o jardim. Aí atirou-se a uma cadeira e, sem falar, sem chorar, fechou os olhos, para fora de toda restrição, ver Felipe.